Está no Evangelho, né? Jesus disse: se tu tiver a fé de um grão de mostarda, tu movimenta montanhas. Tem um estudo que, se alguém tiver interessado, é só entrar lá no Google e buscar. É uma experiência de um médico americano que ele estava estudando a força, né, que cada um tem dentro de si, a crença que cada um tem dentro de si. E aí, ele, nesse estudo, ele foi numa prisão onde tinha condenados à pena de morte, né, os caras já estavam condenados à pena de morte, falou com o pessoal lá e falou com a própria pessoa que ele ia fazer um estudo com esse cara. Ele estava sendo condenado à morte, ele ia morrer de qualquer jeito. Aí ele disse assim: nós vamos te colocar numa maca, né, e nós vamos te cortar uma veia. Olha que nem eu aqui tenho um monte. Vamos te cortar uma veia e vai ficar pingando. Só que tu vai ficar vedado, tu não vai enxergar nada, tu só vai escutar e vai ficar pingando. E nós queremos ver o quanto tu aguenta, né, até o sangue sair todo. Se tu sobreviver, espetáculo. Se tu morrer, de qualquer maneira, tu ia morrer de qualquer jeito, e pelo menos assim tu foi útil para alguma coisa. E o cara aceitou, Botaram ele na maca, vedaram ele, né, cortaram embaixo da mesa uma bacia com água, para que ele escutasse os pingos, né, e botaram onde pingava, tipo uma torneirinha, né, uma mangueirinha com uma torneirinha. Beleza. E aí pingando. Tic, tic. Aí depois de um tempo eles foram lá, fecharam um pouco a torneirinha. Começou a pingar menos. Tic, tic. Aí depois o que eles fizeram? Fecharam a torneirinha. O que aconteceu? O cara morreu de ataque cardíaco. Isso está no Google, é só procurar. O pavor que ele teve, porque ele estava escutando, né? Quando ele não escutou mais cair o sangue dele, ele deve ter pensado: vou morrer, né? E realmente, a força que tem dentro de nós é tão grande que verdadeiramente deu um ataque cardíaco nele e ele morreu. Então, às vezes nós não temos noção, né, da força da sugestão, da força da fé, da força da crença, da força do entendimento que cada um de nós tem. Por isso que Jesus dizia isso, né? Se tu tiver fé de um grão de mostarda, tu movimenta montanhas. Ele dizia: a tua fé te curou. Tem aquele exemplo fantástico dele, né? Daquela menina que vem sofrendo há 12 anos. E Jesus vai ter na cidade dela. E aí ela fica sabendo que Jesus está por lá. E ela pensa: se eu encostar em Jesus, eu vou me curar. Isso está no Evangelho, está aqui, ó. Marcos 4:28. Aí ela diz: se eu encostar em Jesus, eu vou me curar. E Jesus está no meio de um povo, né, um vulco-vulco que está louco. Ela vai lá e encosta em Jesus. E ela é curada na hora. Beleza. Aí quando ela toca em Jesus, Jesus diz para Pedro: alguém tocou em mim, saiu de mim uma virtude. Aí o Pedro diz assim: tá, mas está todo mundo se encostando aqui, né? Jesus diz: alguém me tocou. Aí Pedro diz: sim, mas está todo mundo se tocando, né? Ele diz: não, mas saiu de mim uma virtude. E aí eles vão olhar, vão ver, e aí tinha essa menina que tinha sido curada, né? Então ela só tocou em Jesus e ela foi curada. Muito bem. Eu tenho uma tomada aqui elétrica, aqui, ó. Ela só vai dar choque se eu crio um lance que se chama DDP, é diferença de potencial. Tem um que é fase e tem um que é neutro, certo? Se eu encostar no fase, que é o brabo, mas eu estiver aterrado, não tiver terra, eu isolo, estou isolado, eu estou bem vestido, eu estou com uma bota, eu vou levar choque? Eu não vou levar choque. Agora, se eu tiver eu do terra, por exemplo, se eu estou com os pés molhados, se eu não tenho proteção, o que vai acontecer? A corrente está ali, eu vou puxar a corrente, vai da terra. Eu vou puxar a corrente,
e eu vou puxar tanta corrente o quanto eu atero. Então, às vezes, tu pode levar um choque pequenininho, né, se tu estiver meio protegido, como tu pode morrer se tu tiver os pés na água, porque tu deu um aterramento. Então, tudo é diferença de potencial aqui. E ali é parecido. É diferença de potencial.
O que é uma diferença de potencial? Tu sofre, que nem aquela menina sofria há 10 anos, tu sofre, 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 tu deseja, deseja, deseja a cura. Então tu cria um aterramento, tu cria uma necessidade, tu cria um desejo daquilo que tu quer. E aí quando tu encontra, digamos no caso dela, quando ela toca em Jesus, ou quando ela confia no médico, ou quando ela faz uma novena, o que que acontece? Ela recebe aquilo que ela precisa. Não foi Jesus que te deu, não foi a casa espírita que vai te dar. É tu que cria uma necessidade, é tu que cria, digamos assim, um aterramento, para que a gente entenda. Mas tudo bem, não existem, né, doenças, existem doentes. Como é que tu cria as doenças? Né? Como é que tu cria? Fazendo a coisa errada. Só que nós, que somos ainda crianças, né, a gente acha que se ninguém enxerga não vai dar problema nenhum. Se ninguém fica sabendo, não tem problema nenhum. Ah, o que que é tirar 10 se os outros estão tirando milhões? Então a gente acha que não tem uma lei e uma ordem. A gente acha que aquilo que Jesus falou, que aquilo que Moisés falou, que aquilo que está escrito na Bíblia, é tudo para os outros. E muitas vezes não é nem para nós. E aí a gente faz o que bem entende. Só que quando tu está vivo e tu está manifestando por pensamentos, palavras e atitudes, certo? Então, o que manda a lei? Amar a Deus, fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Aí tu não faz. O não fazer o bem é uma energia que atravessa o teu corpo, tu pega essa energia pela vida, só que tu faz o que com ela? Tu faz uma coisa errada com ela. E ela deixa resíduo. E esses resíduos, eles vão adensando, 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 até que te surge a doença física. A doença física. Aí tu sofre, 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 e tu vai buscar a cura. Certo? Tu quer te curar daquele mal que aconteceu. E muitas vezes nós esperamos milagres. E os milagres, eles não existem. Para que tu encontre o equilíbrio, para que tu encontre a cura, tu tem que criar um ambiente de diferença de potencial. Não é simplesmente dizer, não, agora eu estou doente e eu vou ficar bom. Foi tu que criou isso aí, e é tu que tem que criar um outro ambiente para que a cura se instale. Porque quando tu cria um outro ambiente, tu vai tomar um passe, tu vai tomar o remédio, tu vai visitar aquele doutor, ou tu vai fazer aquela coisa, tu está tão fervoroso, tu acredita tanto naquilo, que aquilo vem para ti. Não é aquele sedão. Tu cria uma necessidade. Mas muitas vezes o que acontece conosco? Ao invés de nós verdadeiramente fazermos por merecer, né, a questão do mérito, né, a gente faz muito pouco. A gente vai lá, o médico diz assim, bah, olha, tu está com esse problema, então tu tem que parar de comer isso, tu tem que parar de fazer isso, e tu tem que parar de fazer isso. E a gente não para. Se tu já vinha criando esse ambiente para chegar nesse ponto, certo? Aí chegando nesse ponto, eles vão te remediar, porque eles não vão curar, vão remediar. Remédio remedia, né? Ele não cura, ele só te traz um ponto de equilíbrio. Aí o que que acontece? Então, eles vão te remediar. Mas se tu não muda, se tu não cria um ambiente diferente, tu não vai encontrar a cura. Tu não vai encontrar. Porque foi tu que construiu ela, o desequilíbrio, né? E para que tu construa um ponto de equilíbrio, tu tem que fazer o inverso. E fazer o inverso é parar de fazer muitas coisas que tu vinha fazendo. Isso existem exemplos fantásticos. Até a gente não deve falar nisso, mas enfim, né, estamos aqui aprendendo. Mas tipo assim, quantas pessoas têm a mesma doença, quando reconhecem a doença, mudam totalmente, até de trabalho, um monte de coisa. Vivem mais 30, 40, 50 anos. Outros têm aquela doença, ou qualquer doença, né? É diagnosticado, o que que eles fazem? Não mudam nada. E ficam apavorados por causa da doença, ficam pessimistas por causa da doença, não mudam nada. O que que acontece? 6, 7, 1, 2, mês, ano, bal, bal. E é assim que funciona. Aí nós, que sabemos de tudo, a gente diz assim, não, esse aqui, ele teve uma doencinha. E esse outro pegou um daqueles que são os piores que tem na face da Terra. Será? Se a atitude desse foi totalmente diferente do que o do outro, será que a culpa era do bicho? Não. Ah, o lance todo está dentro de nós. Não é por acaso que o cara, né, isso é a ciência. Existe até um estudo americano grandioso que fala que as pessoas que têm fé, elas adoecem muito menos. Matemática, né? A pessoa que tem fé. O que é uma pessoa que tem fé? É uma pessoa que faz coisas boas. Se tu faz coisas boas, tu não gera um ambiente negativo dentro de ti. Se tu não gera um ambiente negativo dentro de ti, a probabilidade de ficar doente é muito menor. Porque aquela energia boa que eles te mandam, tu transpassa e tu dinamiza ela no bem. Então, tu não vai ficar com coisas negativas dentro de ti. Né? Isso é ciência. E tem estudos que já comprovam que as pessoas que rezam, as pessoas que têm fé, que são verdadeiramente fervorosas, elas adoecem menos, elas têm os períodos de convalescência muito menores, ou seja, elas se curam num tempo muito mais pequeno, porque verdadeiramente, o que que acontece? Está tudo dentro de nós. Né? Tem que acreditar. Mas tem que fazer para acreditar. Tu tem que ter mérito. Essa é a verdade. Né? Às vezes a gente brinca dizendo, tá, o que que tu quer que Deus te dê? Aí a gente tem um problemão, né? A gente quer que Deus resolva esse problema nosso. Beleza. O que que tu vai devolver para Ele? Para ter mérito daquilo que tu pede? Ou tu acha que Ele vai te dar na boa? A gente acha que Ele vai dar na boa? Isso não existe. Tem que estudar. Isso não existe. Ele não dá. Deus é bom, Pai e justo, é um Pai fervoroso. Imagina, se tu vem fazendo o que tu vem fazendo, tu criou aquilo que tu criou, agora por causa que tu me pede, eu vou te dar? Não! Eu quero mudança da tua parte, porque a dor é aquela que ensina. O que que Jesus dizia para aqueles que estavam com problemas gravíssimos, né? Ele dizia assim, bem-aventurados os que sofrem. Ele curava aqueles? Não. As pessoas se curavam através de Jesus. Mas e aqueles outros que Jesus não curava? O que que ele dizia? Bem-aventurados que sofrem. Por quê? Porque como tu criou aquela doença por orgulho, egoísmo, raiva, sei lá o quê, tu chegou naquele ponto de sofrimento. E às vezes tu não muda. E aí Jesus dizia, bem-aventurado é tu que sofre. Por quê? Porque a dor, a doença e o sofrimento, eles vão te obrigar a mudança. E é assim que acontece com todos nós. Ou tu muda, né? Ou tu vai colher aquilo que tu planta. Então é muito mais difícil. Por isso da importância de, né, tu quer encontrar um ponto de equilíbrio, tu quer encontrar uma cura, tu vai ter que fazer alguma coisa para que aquilo aconteça dentro de ti. Que é que nem eu aqui. Se eu estiver bem aterrado, eu boto o dedo aqui, vai dar choque? Não vai dar choque. Eu vou entrar ali nos passes, né? E aí estou duvidoso e tal. Será que eu vou receber? Não, né? Por isso que, graças a Deus, né? Graças a Deus não, graças aos tempos, nós temos uma ciência, né? Uma ciência. O Evangelho de Jesus é ciência. E nós só temos que aprender. A gente sofre porque somos ignorantes. O que é ser ignorante? É não conhecermos como é que funciona. Porque a partir do momento que tu entende e que tu faz aquilo que manda a lei, a própria lei, ela não te pune. Porque tu está fazendo a coisa certa. Agora, quando tu faz pela tua cabeça, né? Tu é abençoado, saúde, inteligência, mas faz mal, mente, traiba. O que que vai acontecer? Está construindo. Está construindo. Plantio é livre, colheita obrigatória. Vai colher. Só que às vezes, quando tu está no ponto de colheita, que tu é nadador, ainda tu tem a chance de te melhorar. Mas aí tu tem que mudar. Tu vai ter que mudar, né? Paulo, tem que matar o homem velho, tem que mudar alguma coisa, né? Então, às vezes, eu estou com um problemaço, o cara diz, para de fumar. Aí o cara não para, não muda. Como é que tu vai melhorar? Os remédios, eles ajudam muito.